Gente, ótima noite, um prazer enorme estar aqui com vocês. Ótima noite, pessoal aqui do Zoom, do Instagram. E é uma grande honra estar aqui com vocês. E hoje, mais cedo, o Augusto apareceu de novo na minha vida. A gente diz que as pessoas se conectam no momento certo. E é como uma coisa que a gente sempre gosta de dividir. Muitas vezes nós pensamos que os amigos precisam estar o tempo todo conosco. Merda nenhuma. As pessoas precisam ter uma conexão real. E se você encontra essa pessoa depois de 10 anos e foi verdadeiro da primeira vez, vai ser a mesma coisa depois de 10 anos. Então, só uma mensagem para a gente começar a introduzir. E quem é o Idan Celso aqui que vai falar com vocês? Eu vou falar muito brevemente de mim, porque eu não acho justo, primeiramente, eu não dar algo em troca para vocês, que vai ser a nossa conversa de hoje. Talvez no final eu dê um detalhe técnico ou outro para percebermos algumas coisas e do porquê nós vamos falar da maneira que nós vamos falar. Mas o que eu posso dizer hoje para vocês é que meu nome é William Celso, tenho 27 anos, como o Augusto falou, eu já fui o quarto melhor atleta do mundo em 2015 de fisiculturismo. Eu também já fui o segundo do Brasil. Eu hoje faço psicanálise, eu faço pós-graduação em psicanálise, eu estudo também o estoicismo há muitos anos, eu estudo também acesso ao inconsciente, que é a chamada hipnose desde de 2012 mais ou menos, porque eu utilizava as técnicas em mim para fins de alta performance. Para quem não sabe, o bodybuilding, né, o fisiculturismo, é um esporte que exige disciplina não só de vez em quando, mas 365 dias do ano. E enfim, hoje eu estou há 14 anos já em dieta, eu treino há 14 anos sem parar. Eu também pratico algumas outras coisas, por exemplo, meditação há mais de 10 anos. Sigo rotina todo esse tempo e isso me traz um pouquinho de crédito para falar hoje sobre disciplina, sobre mimimi, sobre umas porradas na cara também, porque eu gosto de dar umas porradas na cara, porque hoje eu acredito que as pessoas elas estejam numa geração muito, que eu digo, líquida. A geração líquida de hoje, para finalizar aqui minha introdução, ela nada mais é do que as pessoas elas estão procurando o tempo inteiro por atalhos. O que são esses atalhos? Ei, 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 ei! Eu quero que você me conta qual é o hack que você pegou ou qual hack você pratica para ter esse resultado. Ah, cara, qual é o hack que você tem para ter consistência, para ter disciplina, para fazer tal coisa, para estudar tanto, para ler tanto, para escrever tanto? Por exemplo, esse ano eu já escrevi mais de 1.000 páginas de livro. Eu escrevi o meu livro esse ano. Eu escrevi mais de 500 páginas para as minhas mentorias em grupo. E enfim, os caras, uau, que não sei o que lá, gente, não tem nada demais nisso. Mas tem algo que é a mais, que é eu não procurei por atalhos. Eu procurei por pegar o meu glúteo, que é essa parte aqui que você tem atrás do corpo, que é chamado de bunda também. Eu sentei minha bunda e eu falei assim: agora eu não vou mexer no meu telefone, eu não vou ficar de mimimizinho, mesmo que eu não queira fazer, eu vou me sentar e eu vou escrever por 30 minutos. Depois foi para 45. Depois o meu cérebro ele entendeu que ele dava conta de 1 hora. De repente, eu hoje vivo uma rotina de hiperfoco, que chama. As minhas primeiras 4 horas do dia eu escrevo ou crio ou faço coisas realmente importantes, que é o que a gente talvez vá tocar hoje no assunto que se conecta com o que eu quero daqui 5 anos e 10 anos. Qualquer tarefa hoje na minha agenda e no meu dia, inclusive estar aqui com vocês, está incluso no meu plano que eu desejo alcançar para daqui 5 anos. E aí, para finalizar aqui a minha oratória, eu digo: se você não faz a mínima ideia de para onde você está indo, sinto muito. Quando você nasceu, usando uma metáfora, você recebeu um barco. E a maioria das pessoas, elas não estão dispostas a velejar, elas não estão dispostas a ser capitãs. Elas estão dispostas a serem passageiras, um acaso da própria existência. Ai, aconteceu comigo. Pecado, né? Acaso da tua própria vivência. Eu quero que vocês entendam uma coisa para a gente começar a entrar no assunto, que eu nem sei qual assunto é, porque o Augusto ele me preparou essa surpresa. Você sempre será, a tua vida sempre será a consequência de cada escolha sua. E você o tempo inteiro pode escolher entre fazer alguma coisa ou não fazer. Sendo completamente vulnerável com vocês e mostrando uma costela quebrada para que vocês não pensem que eu sou, uau, William é um super-humano, o Augusto é demais. Parem com esse fanatismo. Ele, como eu, somos humanos. Para vocês terem ideia, para eu ir para a academia hoje, num dia bem frio aqui na onde eu moro, eu negociei comigo por 15 minutos quase. Vou, não vou? Aí eu procrastinei lavando louça. Eu procrastinei respondendo áudios. E passou 15 minutos e eu já deveria estar dentro da academia. Eu falei assim, cara, eu treinei a semana inteira já, eu treino amanhã 2 vezes. Eu peguei e eu me olhei no espelho e falei assim, nós temos um combinado. Lembra? Nós temos um combinado. Então, porque nós temos um combinado, você vai levantar sua bunda e você vai lá treinar. Eu não quero. Tá tudo bem, eu respeito você não querer. Mas vai treinar. Então, quando você chega nesse status quo que a gente diz que é desafiar algo comum, você começa a crescer. Você começa a encarar as coisas de verdade. E a maioria de nós brinca ao entorno da verdade. Concluindo, você recebeu o seu barco. E aí eu te pergunto, para que norte você está indo? Ou você vai ser um acaso dos ventos que tocam a tua canoa? Você vai ser, ai, não, não deu, eu sou uma consequência, né? É porque a vida não foi muito justa comigo. Ok, perfeito. Pode continuar nesse diálogo e pode continuar no lugar que você está, enchendo o saco. E não agregando nada na vida de ninguém, não se servindo, e por não se servir, você nunca servirá a ninguém. Na verdade, você será tóxico para a própria sociedade. E é isso.
Opa.
E com isso, você continuar tóxico para a própria sociedade. E essa é a minha introdução.
Olha esse cara, tem tanta coisa aí que tu falou que eu quero conversar sobre. Então, galera, esse monstro aí é o Will, que se chama de ser humano, né? Mas fazer o quê? Esse cara é o Will. E, meu, tem muita coisa massa que tu falou. Que eu quero trazer. Começando pela última que tu falou, né? Qual norte tu vai levar o teu barco? Porque isso é uma percepção muito interessante da gente ter e essencial. Querendo ou não, tu tá guiando teu barco para algum lugar, né? Seja ou tu tá guiando para procrastinação, ou que tu tá guiando para aquilo que tu combinou contigo para fazer, certo? Eu falo com a galera aqui no grupo que tem duas formas de tu participar e assistir essa aula. Ou tu pode botar essa aula como plano de fundo e ficar fazendo outras coisas e meio prestar atenção, ou usar o mesmo tempo para estar 100% ali, dar 100% de ti para prestar atenção na aula e aproveitar o máximo possível dela. Porque o tempo que passa é o mesmo, né? Então, tu tá velejando para algum lugar de qualquer maneira. Então, por que não velejar para o lugar que tu quer velejar, seguindo a analogia que tu trouxe, né? Eu vou pegar esse gancho para trazer um assunto que eu quero falar contigo. Pessoal, quem já acompanha desenvolvimento pessoal há mais tempo, quem já chegou no David Goggins, quem já leu o livro, por exemplo, Relentless, quem já viu algo do treinador do Michael Jordan, quem já viu algo sobre o Michael Jordan, quem já viu do Kobe Bryant, quem já viu do David Goggins, quem já viu dessa galera que atingiu uma performance muito forte, já venceu muito contra a zona de conforto, vocês devem ter notado algo em comum. Várias, né? Mas uma coisa específica que o Will tem demonstrado aqui pra gente, né? Uma agressividade contra a resistência, uma ferocidade contra a autossabotagem, né? Isso é muito interessante, porque quando a gente sente a resistência para sermos a nossa palavra, para fazermos aquilo que nos comprometermos, que a gente se comprometeu para fazer, porque, né, tu tem um objetivo que tu quer alcançar. Aí tu traça um plano para alcançar esse objetivo. Né? Esse plano é composto de passos de execução, que a gente sabe que qualquer objetivo grandioso, né, Will, ele exige um plano que tem muita consistência envolvida. Não é fazer uma, duas coisas, né? É ter muita consistência durante tempo até chegar lá. E para tu vencer, e uma coisa é tu fazer o que precisa ser feito quando tu tá feliz, quando tu tá motivado, quando tu tá afim. Só que a gente não consegue criar consistência só agindo, só executando quando a gente tem vontade. Porque não é todos os dias que a gente tem vontade. Só que a gente tem que executar todos os dias, ou basicamente todos os dias, para ter consistência. Logo, inevitavelmente, seguindo essa lógica, para chegar nos grandes objetivos, a gente tem que ter a habilidade de executar, de fazer o que é preciso, mesmo quando a gente não está afim. E uma ferramenta, então, que esses grandes performers utilizam, que o Will utiliza também, é de quando tu não está afim. Tu olhar para essa tua resistência, tu olhar para essa parte tua que não quer fazer e tu mostrar quem manda no negócio, quem manda nessa porra. Olha o jeito que o Will, prestem atenção no jeito que o Will falou quando ele se referia a essa parte dele, a essa versão dele que não queria fazer, a essa versão dele que ele estava negociando com ele. Ele não estava falando... E teve outra coisa que massa, mas percebo. Ele não tava falando, bah, por favor, vamos hoje na academia. Não, ele tava imperativo. Ele falou, nós vamos hoje na academia porque nós falamos que nós vamos hoje na academia. E olha que legal o oposto que ele faz. Quando ele referencia, quando ele personifica a parte dele que quer desistir, que não quer fazer, a parte dele que se banha, que se delicia na resistência... Como ele personificou isso? Ai, eu não sei o que, eu não quero fazer. Ele fez essa vozinha, né? Ele fez essa personificação. Ou seja, não, se tu usa, tu pode utilizar essa agressividade, essa força a teu favor. E em nenhum momento ele falou dessa forma em relação aos outros. Em nenhum momento no discurso que ele fez até aqui, vocês ouviram ele culpar uma pessoa externa. Ou insinuar que algum fator externo era responsável por uma dificuldade, uma falha que ele estava tendo. Não, em nenhum momento ele fez isso. Pelo contrário, quando ele personificou a resistência, a dificuldade, era sempre vindo dele e era vindo dele com essa voz fraca. Porque ele já tem muito claro na mente dele que ele precisa ser forte, ele precisa vencer a resistência para conseguir agir. E uma forma que ele faz, que ele utiliza de fazer isso, é imperando sobre essa parte fraca dele. Porque ele utilizou o termo negociação, mas ele precisa ser forte, que é muito diferente. Não confundam tu negociar com outra pessoa, tu entrar em acordo com outra pessoa. Nenhum de nós dois está advocando tu ser agressivo com outra pessoa. Não é isso. É uma demonstração para tu ser mais forte que a tua própria resistência, tu mostrar quem manda, que é tu mesmo, é a tua força de vontade, são os teus objetivos de longo prazo. Quem manda é tu sendo mais forte que a tua zona de conforto para tu conseguir ir lá e agir. E Will, eu aproveito isso para te convidar a falar um pouco, se tu quiser, tá? Se tu quiser, do teu passado, de como tu usava essa raiva que tu tinha dentro de ti a teu favor. Como que a gente conversou até isso um pouco hoje sobre a transmutação na conversa que a gente teve, né? Então, se tu quiser falar um pouco disso, de como tu transmuta sentimentos negativos, sentimentos que podem ser danosos, digamos, não sei se danoso eu posso usar, para outras pessoas ou para ti mesmo, como tu transmuta isso em trabalho, para execução, em teu próprio benefício?
Boa pergunta. Vou abrir aqui uma linha de raciocínio. Então prestem muita atenção. A linha de raciocínio aqui ela é muito clara. Vamos começar que dentro de você, existem vozes. Isso a gente vai dar apelido para essas vozes, tá? Existe uma voz dentro de você que é a que tudo quer. Ela não tem nenhum tipo de filtro e ela vai fazer todas as vontades que parecem ser as melhores vontades para ela. Vamos chamar essa voz de Cadu. Cadu, ele é uma criança de mais ou menos 8, 9 anos, já está entendendo ali um pouco de sexualidade, né? As coisinhas dele já estão começando a ficar meio durinha, e aí, no caso, ele já começa a se sentir vontade, ele quer dormir, ele não quer fazer, ele é o Cadu. E o Cadu, ele é uma criança sem limites, tá? Eu quero que vocês pensem numa criança que não tem filtro nenhum. Ela não tem filtro, ela não tem essa identificação de certo ou errado. É o ponto final. Existe dentro de você também uma outra pessoa chamada de Judite. Sabe aquela professora danada que, tipo assim, te pegava no pé e falava assim, você deveria ser assim, esse é o modelo perfeito do aluno, é assim que grandes alunos são. Aí ela vai lá e ela te projeta, ela te coloca tudo, olha, esse é o troféu que você deveria ser. É dessa maneira que as coisas deveriam acontecer. E aí existe a Mara. A Mara, a gente vai chamar praticamente você, mas não é você, mas é praticamente você. Ou seja, a Mara é o que mostra-se na superfície. A Mara, no final das contas, por mais que o Cadu fique lá mandando a festa e fazendo a zona total e irritando a Judite, e a Judite ficando puta e dizendo, você tinha festa, que não sei o quê, que ela desconta aquela raiva dela ali em você e vai lá e manda essa conta tudo pra Mara, né? A Judite, ela fica ali, então, tentando cuidar da criança, da Mara, e a Mara ali naquele meio termo, só que, no final das contas, é a Mara quem se sente ali pressionada no final. Perfeito, essas são as nossas vozes internas. Eu acabei de descrever para vocês de maneira um pouco diferente como é o aparelho psíquico ante a psicanálise, que a gente vai chamar isso de id, ego e superego. Olha só que interessante. E, gente, essa negociação que eu fiz comigo foi exatamente isso. Porque o meu Cadu, a vontade dele era dormir, descansar, manter a sobrevivência e o conforto dele.
Pirâmide, né?
A primeira camada ali da pirâmide de Maslow, ou seja, a sobrevivência.
Se eu ficar aqui na paz, quer não, puxa, vem ligar um café.
Vamos não, vamos não. E aí, no caso, a Judite, ela disse, olha, mas a gente tem que fazer isso, tal, não tem, tal, 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 tal. E aí, a minha Mara, ela ficou ali no meio daquela treta toda, ela falou assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer, gente? Aqui é a criança ali berrando igual um filho da puta.
Essa mulher aqui, dizendo, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou.
E aí, é onde você tem que se ver em terceira pessoa aí, um exercício que você pode sempre fazer para conseguir a clareza para tomar uma decisão muito melhor é conversar com a sua Mara. Como é que você conversa com a sua Mara?
Will, calma, eu me perdi um pouco, tá? Eu me perdi em quem é o Cadu, quem é a Mara e quem é a Judite. Tu pode repetir, por favor?
Cadu é a criança que tudo quer. Ela não tem filtro. Ele quer dormir, ele vai falar assim, quero dormir. Ele quer comer bobeira, ele vai falar assim, quero comer bobeira. Eu não quero acordar e ir pro trabalho. Ele vai falar que não quer acordar e não quer ir pro trabalho. Ele não tá nem aí. O Cadu, no caso, é o nosso inconsciente. É onde mora todos os nossos conteúdos que a gente já ouviu por aí. A Judite é a professora que fala assim, você deveria ser assim. É o modelo perfeito. Ela é a personificação de, olha, deveria ser assim. Você sabe que ele deveria ser melhor? Ah, eu poderia ter feito. Eu poderia ter acordado mais cedo. Eu poderia ter ido treinar com mais facilidade. Eu poderia ter feito dieta ao invés de comer o pedaço de bolo. A Judite é a que fala pra você depois que você fez a merda. Ou ela também te elogia quando você faz algo positivo. Ela te dá uma recompensa. E aí existe a Mara. A Mara é a ponta do iceberg. A Mara é você. É a sua ação final. Só que a Mara ela fica no meio dessa negociação. A Mara é, então, a sua personalidade. Então, ela precisa negociar o tempo inteiro com essas vozes internas para fazer algo ou não fazer alguma coisa. E como é que a Mara poderia agir com muito mais sabedoria, que agora é na onde eu vou entrar? Toda vez que você estiver nesse impasse, nesse mimimi violento, senta por 2 ou 3 minutos e pega e começa a escrever as razões pelas quais você deveria treinar ou não treinar. É por isso que eu tenho uma lousa aqui, ó. Velho, eu tenho uma lousa para conversar com a Mara. E o maior problema hoje, Augusto, antes de eu falar sobre a agressividade e sobre como você lidar consigo mesmo e fazer o que precisa ser feito, vocês têm que entender uma coisa. Vocês precisam entender uma coisa que é urgente na nossa sociedade atual. Converse com a sua Mara, velho. Porque ela é o tipo de mulher que se você não conversa, cara, ela não vai embora, ela vai fazer escândalo, ela faz baixaria, e ela vai gritar, e ela vai ficar ali, não vou sair daqui até você falar comigo, tá? Eu não vou, não vou. E aí, qual é a forma dela falar com você? Ela tira seu sono, você fica com insônia à noite, fica com tanto de voz na hora de dormir, tua ansiedade fica aguçada e você nem sabe por quê. Você começa a entrar num estado de tristeza, e não sabe de onde vem essa tristeza. Isso aí é a Mara reprimida. A Mara lá no cantinho lá da cozinha se arrumou toda, né?
Passou uma maquiagem, passou um tom
vermelho e tal, né? Hoje tem e tal. Ela ficou esperando ali.
E de repente, na hora H,
você passou reto e foi dormir. E a mulher ficou ali esperando 1 dia, 2, 3, até que a conta vem. E a conta vem com juros. E aí você começa a não fazer o que você precisa fazer. Falta do quê? De conversa interna. Podemos levar isso para um outro ambiente. Ué, o estoicismo. O estoicismo, ele fala, cara, escreva sobre as suas emoções. A gente fala isso, converse com Mara. Chama Mara para um café. Mara, vem aqui tomar um chá comigo, gata. Linda, vem cá, vai, vem no meu colo. Fala tudo o que eu falar. Quando você faz isso, você começa a abrir um espaço para quê? Para negociação e flexibilização. Olha só que interessante o que aconteceu há um tempo atrás numa mentoria que eu estava dando. Um grande colega, ele chegou assim na mentoria e falou assim, Will, né, tornado com a Mara gritando atrás dele, seu filho da puta, volta aqui! E ele chegou assim, cara, a Mara tá pegando pesado, não sei o que ela, mano, fala o que aconteceu. Ele falou assim, cara, terça-feira eu não trabalhei, eu descansei o dia inteiro, cara. E eu tô indignado comigo, porque eu deveria ter feito alguma coisa.
A primeira pergunta, o que você deveria ter feito, amigão?
Ah, eu não tinha uma agenda muito certa naquele dia, não. Mas eu tinha que ter feito alguma coisa. O certo era eu estar trabalhando. Ele nem sabia no que ele tinha que estar trabalhando. Mas, enfim. Quem que estava brigando com ele para ele trabalhar?
A Judite.
Não, que você deve trabalhar diariamente, porque o mundo certo e perfeito é assim. Enfim. Aí eu perguntei, vamos cavar isso aí? Chama a Mara para uma conversa. Traz essa mulher aqui. Sentamos a Mara ali, servimos uma xícara de café pra ela. E ela gosta de café bom, tá? Serve um café vagabundo só pra você ver. Ela tá com pra cara, tá? Aí demos uma xícara de café bom ali pra ela.
E falou assim, vai, querido.
Vimbucha, vai, gorfa. Ela começou a falar. Não, que a gente tinha que ter trabalhado aí, que não sei o quê. Aí eu falei assim, Mara, direto ao ponto, mulher. Pelo amor de Deus. Ela falou assim, é o seguinte. Me faça as perguntas certas que eu vou te falar na lata. Eu falei assim, Mara... em algum momento da sua juventude, em infância, por acaso, seu pai ou a sua mãe, né, ficavam brigando com você quando você tirava um cochilo à tarde ou na hora de você acordar cedo para ir para a escola, eles ficavam ali mandando você ir para a escola, né, acorda, tá, bate forte assim na porta, ou você tirava um cochilo, eles davam um pito em você, ele amara, aham, opa, acabamos de descobrir, o cara estava se sentindo culpado,
porque uma memória passada,
lá do inconsciente, que o Cadu recebeu essa mensagem, ele estava jogando para alguém resolver, mas ele não falou o que, que era essa bomba. A Judite só chegou. A gente tem que acordar cedo. Essa é a mensagem que chegou para a Judite. Nem sabe de onde veio. E aí, Mara, acorda cedo, mulher! E a Mara, transtornada atrás do meu amigo lá, que era o meu mentorado. Conclusão. Quando ele entendeu que o pai dele não estava mais batendo na porta dele, xingando ele para ele acordar cedo, e que aquele dia não tinha realmente problema ele ter descansado, e que no outro dia ele trabalhou muito bem, a tortura emocional, a tortura interna, passou. Ele flexibilizou. Ele conversou com Mara. E a Mara conversou com as outras vozes e ele resolveu o quê?
Ele parou de pegar, né?
Vou até pegar um chicote aqui, né? Olha só, esse chicote aqui dói, gente. Olha só. Ele parou de pegar.
Meu Deus! Eu falei! Eu não acordei!
Parou com essa porra, velho. Porque as pessoas, elas perdem a maior parte da energia e do tempo delas, dizendo, fiz o que eu deveria fazer, não fez, pela da puta, o que eu vou fazer agora, meu Deus do céu? É daqui pra frente. Então, senta com Mara, pergunta pra ela, por que não aconteceu terça-feira? Por que não aconteceu o treino hoje? Ela vai falar assim, agora você quer falar comigo? Sim, quero falar com você, mano. Desembucha. Ela vai falar. Se der vontade de chorar, chora. E aí você fala assim, Mara, mas lembra quais eram as nossas razões para treinar? Ela, lembro. É que a gente quer ficar com um corpo melhor, mais saudável, mais forte. Autoestima mais alta? Sim, o corpo dá uma autoestima violenta. A maneira que você vê a tua imagem física ali no espelho
é o reflexo do seu interno, da sua consciência trabalhando no seu corpo, né? Ah, através ali da ação física.
Você fala assim, nossa, eu tô uma gostosa.
Meu, isso é bom. Só que se você tem essa vergonha, eu vi assim isso aí. Então já é uma conversa com a Mara. Você tá refreendo a sua Mara, isso é muito legal. Aí a gente vai pro ponto agora da agressividade. Você faz um tratado com a Mara. Mara, peraí, ó. Aí você puxa ela de canto assim, ó. O gato, o gostoso, assim. Linda, maravilhosa, assim.
Ô Will, segura um segundo, que tá dando problema no teu áudio no Zoom, tá abafando, parece que tá falando de dentro de um aquário.
Melhorou?
Acho que a Mara te jogou dentro do aquário. Melhorou.
Show. Aí, acontece a parada que é o seguinte, Mara, vem cá. Ela, fala, querido. Se nós formos treinar, a gente vai mostrar pra essa galera interna o quanto nós somos mais poderosos do que eles. Ela, sério? Você fala assim, orra, mulher, deixa comigo. Confia em mim. Mas conta pra eles que a gente só vai até a academia, vai começar um exercício tranquilo. E cara, quantas milhares de vezes eu não negociei com a minha Mara? Soma aí, são 14 anos de treinos ininterruptos. Às vezes 2 a 4 treinos por dia. E eu tinha que negociar com a Mara? Porque o meu Cadu, que corresponde pela minha sobrevivência, Ele não queria ele. Você tá maluco, homem? Então essa pressão ficava toda nas costas da Mara. Então a Mara tinha que intermediar, só que eu tinha que falar com a Mara: Mara, linda, fala para eles que a gente só vai fazer um exercício. Minta para você às vezes. E quando você pisar no solo da academia, sempre coloca uma coisa na sua cabeça: eu já tô aqui, então vai. Hoje vocês começaram essa conversa comigo sabendo de uma vulnerabilidade minha. Eu não queria treinar hoje, mesmo sabendo de muita coisa sobre o comportamento humano. Mesmo sabendo de muita coisa sobre mim, eu comecei um treino tranquilo, 20 quilos ali na flexora, 30, 50, 70, 80. Aí daqui a pouco fui para o levantamento terra e estava fazendo o levantamento terra com 200 e poucos quilos e entortei a barra da academia. Acabei de postar no meu stories. O que eu falei? Mara, na hora que a gente chegar lá, a gente vai começar a fazer exercício. E aí você cria o quê? Domínio interno, porque você mostra quem manda. Você fala assim: eu sei que vocês não queriam, mas se vocês fizerem isso de novo, vai ser 10 vezes pior. Eu vou usar toda essa energia que vocês estão investindo para eu não ir, eu vou investir 10 vezes mais energia contra para que vocês façam o que eu preciso fazer. Aí você começa a doutrinar o seu cérebro. E qual é a sensação de quando você vence a sua limitação? Você sair daquele treinamento, daquele exercício, daquela leitura, daquele momento de escrever com uma sensação boa. A gente vai chamar isso de cérebro de recompensa, dopamina. Cérebro de cachorro. Sentou. Ah, que bonitinho. Tó, um biscoito. Aí vem aqui realmente um conselho que eu posso dar para vocês. Tenham uma recompensa em vista no seu período após um exercício, no seu período pós-estudo, pós-trabalho. Tenha recompensas inteligentes. Por exemplo, a minha recompensa hoje vai ser meia taça de vinho. Eu amo vinho. Eu vou me dar essa recompensa. Isso começa a criar um efeito somatório dentro dos meus compartimentos, que a gente vai chamar de conteúdos. Ou seja, aquilo tudo que você cheirou, ô fedor, ô, isso aqui é cheiroso. Aquilo que você comeu, isso aqui é gostoso. Isso aqui não. As coisas que você sentiu, tapa, dói, carinho, gostoso. Tudo que você ouviu, sentiu, provou, ou seja, que ativou seus cinco sentidos, fica guardado num lugar que a gente vai chamar de grande arquivo. É quase que um porão aquele negócio. É escuro lá, que a gente chama de inconsciente. O inconsciente nada mais do que ele está na sombra.
Will, deixa eu adicionar uma coisa pro que tu tá falando aí. Show. Olha só, galera. Olha que massa, né? Começou com o questionamento de como é que tu usa a agressividade a teu favor. E olha que sábio que o Will foi. Ele negociou com ele para ele chegar até a academia. Aí, para ele conseguir tá lá, dele começou o treino. E dele soltou tudo e entortou a barra, né? E daí ele falou: negociem com vocês, convençam vocês até chegar na academia. E aqui tem um. Aqui entra um dilema, tá? Não é um dilema, mas é um cuidado para se ter, tá? A gente tem que ter o cuidado para usar. Porque isso que o Will falou. Funciona, né, Will? Isso aí de cara, tu não tá conseguindo te convencer a olhar para todo o processo de trocar de roupa e ir até a academia, chegar lá, aquecer, fazer o treino que já é mega desconfortável, é pesado, voltar para casa, tomar banho, comer pós-treino, fazer. Se tu olha para todo o pacote e não tá rolando, tu não consegue vencer, quebra em parcelas. E negocia o ir até a academia. Não, beleza, então eu vou fazer meio treino, mas pelo menos eu vou fazer, né? Eu me comprometi comigo mesmo, né? Minha palavra era de eu ir até a academia. Não tô conseguindo vencer a palavra inteira, digamos assim, previamente de fazer o treino todo, eu vou pelo menos fazer metade, porque fazer a metade é melhor do que não fazer nada. Só que tu chega lá, tu te empolga e tu só tem mais a outra metade para vencer, e daí tu consegue vencer a outra metade quando vê tu venceu tudo, né? Quebrar em parcelas. Mas qual é o cuidado que a gente tem que ter aí? Vê se tu concorda comigo, Will. A gente tem que ter o cuidado para não usar isso o tempo todo, porque qual é o problema de tu usar isso o tempo todo? Tu começa a não cumprir o que tu planeja. Por mais que tu esteja fazendo o treino todo, certo? A forma que tu tá te treinando mentalmente é sempre entrar em acordo contigo de fazer a metade das coisas que tu fala pra ti. Isso é muito perigoso. Porque tu pode acabar caindo num abismo de sempre fazer metade, depois daí tu te acostuma a fazer metade, aí quando tu vê que tu tá fazendo metade da metade, tu te acostuma com isso e quando vê tu tá caindo. E outra, esse é um dos perigos de tu fazer esse acordo o tempo todo. O outro é tu não confiar no teu próprio planejamento. Porque se tu planeja a tua semana, se tu planeja o teu dia e tudo tu tem que negociar, tudo tu tem que entrar num acordo contigo, do quanto tá valendo a tua palavra? Do quanto tá valendo aquilo que tu te comprometeu naquele dia se tudo tu tem que entrar numa negociação? Isso aí que o Will tá falando, e veja bem do jeito que ele falou. Hoje tava difícil. Hoje eu tive que negociar comigo. Claramente, na forma que ele trouxe, não é algo que ele faz todos os dias. Não é algo recorrente. Mas é uma estratégia que ele tem, é um truque na manga dele que ele usa para momentos de necessidade, certo? E o mais fantástico que tu trouxe, que, cara, tem que ter muita maestria para conseguir fazer isso, ó. Ele soube falar com ele mesmo de modo que ele não se autoflagelasse, que ele não ficasse se martirizando o tempo todo, que nem ele trouxe antes, né, que ele fez com o chicote, e que ao mesmo tempo ele fizesse aquilo que ele se comprometeu. E tem que ter uma maestria muito grande aí, porque tu não quer entrar em acordo contigo o tempo todo, né? Cortar pela metade, que foi o que eu acabei de falar, tu não quer usar isso o tempo todo. Tu não quer ficar te martirizando quando tu não tá conseguindo vencer, porque senão a chance de tu entrar numa espiral negativa de auto-punição é muito grande, isso também não vai ser legal pra ti. Só que também tu não quer usar essa estratégia de quebrar em parcelas o esforço. E tu também não quer usar, e a gente já falou sobre essa parte aqui em outras aulas, tu não quer usar a consciência de que tu pode quebrar pela metade, tu não quer usar a consciência de te perdoar quando tu não consegue como uma carta branca para não fazer quando tu não tá afim de fazer ou fazer menos quando tá difícil fazer o completo. É muito difícil conseguir dançar no meio disso, sabe? Dançar no meio do... Pô, a gente não é ingênuo, né, Will? A gente não é ingênuo. Não é sempre que a gente vai conseguir vencer. Não é sempre que a gente vai conseguir fazer aquilo que a gente falou. Nesse, tipo, com certeza, desse tempo todo que tu treinou, teve treinos que tu acabou falhando, teve treinos que tu não fez da forma que tu queria fazer, tu não foi como tu tinha dito pra ti que ia ser. Não dá pra vencer sempre, certo? Só que a gente também não quer usar essa conscientização que não dá pra vencer sempre pra perder de propósito. A gente não quer. Só que a gente também não quer usar essa consciência do que eu acabei de falar junto pra justificar uma defesa pra autopunição. Porque senão a defesa da autopunição acaba se transformando numa autossabotagem pra não fazer porque tu sabe que tu vai te perdoar depois. Fez sentido isso que eu tô falando? É esse equilíbrio em não se punir, mas ao mesmo tempo não mentir para si mesmo. Consegui resumir. Ah, que alívio. É não se punir, mas não mentir para si mesmo. Essa... Sabe quando tu consegue... Quando tu quer lembrar uma coisa e tu não tá lembrando aí, tu lembra daquele alívio? Esse alívio que eu tive agora que eu consegui resumir o que eu tava querendo.
Boa.
Era isso. Vou até tomar.
Aí a gente vem numa coisa que agora eu acho que dá para posicionar muito bem. O nosso cérebro de recompensas. Ele funciona muito bem em casos específicos como o de hoje, como o Augusto afirmou. Nem todos os dias eu preciso disso. Muitas pessoas não precisam disso. Todos os dias. Você não precisa disso todos os dias. E por que, que você não precisa disso? Aí vem uma das maiores virtudes da sabedoria. Que eu quero trazer para vocês de uma maneira muito prática. Primeira coisa, eu quero já deixar muito claro, não existe mágica. A vida, ela é um processo. Todo crescimento, vamos usar a metáfora que se inicia numa semente. Você escolhe uma semente, você coloca ela no solo. Então você começa a regar essa semente. Então o que eu quero dizer para vocês com isso é, escolham uma única tarefa que realmente vai significar muito na vida de vocês atualmente. O maior problema que eu vejo hoje das pessoas de mudar um hábito, de mudar uma crença, de mudar alguma coisa interna, é elas desejarem que seja tudo de uma vez. Ah, eu quero alguma coisa que me faça me tornar super poderoso. Olha, depois de mais de 12 anos estudando a mente humana, aplicando centenas de coisas em mim e atendendo milhares de pessoas, eu percebi que não existe, mas existe uma coisa maravilhosa que pode te ajudar nisso: as razões. Então, senta com você, senta com a Mara e pergunte: por quais razões eu quero fazer essa nova tarefa? Escolhe essa tarefa. Só que não coloca só, ah, eu quero fazer porque ela é legal. Vai continuar na merda. Então sente-se com você e realmente descreva. Essa tarefa ela é importante para mim por X, Y, Z. Eu me imagino daqui 6 meses executando essa única nova tarefa, a quantidade de novas coisas que eu não poderei ter criado. E eu saberei que haverá alguns dias que eu irei falhar. Eu não irei me torturar, mas com a sabedoria de que no próximo dia eu vou me planejar 10 vezes melhor para que eu não falhe novamente. Porque eu sei que durante esse processo eu vou me sentir de forma X, Y, Z. Eu sei que durante esse processo eu vou enriquecer muito as minhas sensações, muito o que eu estou sentindo. Essa é a sabedoria de lidar consigo, de lidar com a sua Mara. No caso, você precisa perceber uma coisa: isso que eu quero corresponde aos meus valores? Corresponde aos meus valores? Ou eu estou fazendo isso por causa de alguém? Me disseram que era legal eu ter essa vida. Tome muito cuidado com os presentes que vocês compram por aí. Antes de mais nada, de você vir aceitando verdade minha, do Augusto, de qualquer outro ser humano na face da Terra, pergunte-se: isso faz sentido para mim? É o que eu realmente quero fazer? É o que eu realmente tenho tesão, vontade, aprecio essa tarefa? Ou eu estou fazendo porque disseram que deveria ser bom, que deveria ser assim? Encontre o seu número de sapatos. Obviamente, nós sabemos que você usar drogas e praticar uma atividade física, o resultado da tarefa, uma vai te deixar viciado e possivelmente cada vez mais um alienado da sociedade e de si mesmo. Alienado de si. Tem uma passagem de Demócrito, um grande filósofo que viveu aí uns 100 anos antes de Cristo, e ele dizia uma coisa: você por acaso é um daqueles que quando sai de casa, faz as coisas fora, trabalha, se alimenta, fala com as pessoas, e quando retorna para a própria casa, não encontra mais a ti mesmo? Ou seja, cara, você está tão esquisito, você está tão distante de você, pelo fato que você não parou mais para se entender, para perguntar: o que eu gosto, caceta? O que que faz sentido para mim? O que que clama com a minha alma? O que que clama com as coisas que estão aqui nos meus conteúdos da minha cabeça, da minha psique, do meu inconsciente? Fala da forma mais bonita que você quiser, ou simplesmente: o que que eu gosto, o que que eu tenho tesão de fazer? Né? Pergunte da forma que faça mais sentido para você, ou seja, encontra aqui o número então do seu sapato, né? Eu não consigo nem levantar a perna minha que está toda ferrada, mas enfim, eu levantar a perna agora foi uma tentativa falha. Mas o que eu digo é o seguinte: qual sapato é o teu? Porque eu calço 44 e 45, talvez você seja 37. Pronto, encontre o seu 37. O tênis tem a mesma função, é proteger você para não andar no local que machuque teu pé. Mas se você andar com 45, você não vai ter conforto. Então, qual é a sua marcha? Qual é o seu número? Qual é a sua tocada? Qual é a sua verdade? Qual é o seu desejo? Qual é o seu querer? Qual é a sua razão por trás do seu novo objetivo? Ou você está fazendo porque disseram que é legal? Porque você viu na vitrine chamada rede social que, uau, que demais! Você ainda não está ganhando 1 milhão por ano? Você ainda não é do marketing digital? Você ainda não faz tal coisa? Você ainda não tem um pênis de 30 centímetros? Você ainda não tem peitos que são de 2 litros? Meu Deus, então você está fora da sociedade. Que merda! Bullshit! Lixo! Você tem que se questionar e se olhar no espelho e ter a coragem, que é um exercício. Se vocês quiserem, de tudo que a gente falou aqui hoje, e ter algo realmente impactante na sua biografia, na sua história, na sua vida de decisão, e eu quero que você faça isso por você, se fizer sentido, é você levantar o seu glúteo no final desse encontro, ir lá para o banheiro na frente do espelho, ou na onde você tem um espelho na tua casa, e se questionar: o que me faz feliz? Qual seria um dia perfeito? Como seria um dia perfeito na minha vida? Qual tipo de vida eu quero viver? E por quê? Se você não está pronto para responder essas questões, você não está pronto para a vida. Desculpa, é tapa na sua cara mesmo. E eu não te culpo, é um tapa na cara e um carinho do outro, porque você não aprendeu. Nós crescemos numa sociedade na qual não nos deu chance do pensamento. Nós crescemos numa sociedade de operários, de copiadores. E não é a culpa dos seus pais, não é a culpa de ninguém. Não vamos culpar um terceiro. Afinal de contas, você já é grandinho já para botar a culpa no teu próprio umbigo, sabendo que você é o responsável pela tua biografia, pela tua vida. Então, agora que você percebeu que até hoje você não usou uma habilidade chamada de pensamento, refletir sobre as suas emoções, sobre o que está dentro de você e mergulhar dentro de ti mesmo, não tem problema se você nunca fez isso até hoje. Mas a pergunta é: quando você vai começar a usar esse músculo? É como se você fosse aquele cara da academia, né? Treina a parte de cima e tem as pernas finas. Ou a moça, que tem aquela puta bunda tal e que não sei o que lá, mas a parte de cima dela tá meio desengonçada, a coluna tá até torta porque ela não tem músculo para sustentar. Vocês usaram até hoje o músculo da cópia. Vocês aprenderam a copiar fórmulas de matemática na escola. E histórias e etc. Você copiou muito bem até hoje, parabéns. Agora vamos usar o outro músculo do pensamento. E ele dói, porque é como se fosse um exercício. Você faz exercício no outro dia, ele vai ficar ali machucado, infeccionado, né? Vai ficar inflamado. Ok! Mas aí vem da sua persistência de performar cada vez melhor consigo, porque quando você hipertrofia, você aumenta, você cresce o seu músculo do pensamento, você encontra uma coisa no final de tudo isso que a gente está falando, que a gente pode concluir nesse fim, por exemplo, que é felicidade. O que é felicidade para você? Como você se dá carinho? Qual é a sua definição de felicidade? De tesão pela vida? Tenho certeza que não é igual a minha. Tenho certeza que não é igual ao do Augusto. E perfeito, que bom! Porque seria chato pra caralho se você fosse igual a gente. Graças a Deus você não é. Eis o mundo. Nós temos 7 bilhões de biografias, de histórias, de vidas, de sensações, emoções, pensamentos, dores, alegrias completamente diferentes. E para concluir aqui minha oratória, eu digo: talvez a felicidade para você seja como eu ouvi esses dias de um grande pensador da nossa atualidade. Ele disse: ele já é muito rico financeiramente, tem coisas, tem objetos, mas ele diz numa reflexão sobre a felicidade: talvez a felicidade hoje, depois de tudo isso que eu percebo e tenho e posso usufruir, esteja em ter uma escrivaninha maior para ter os meus livros e um espaço mais confortável para os meus estudos. Talvez a felicidade hoje para mim, William Celso, seja ir no supermercado e poder escolher o que eu quero comer. Porque em épocas passadas eu ficava contando 5 centavos, 25 centavos para ver se ia para dar para comprar 1 quilo de frango. Hoje eu sou altamente feliz quando eu vou e faço as minhas compras e compro o que eu quero. Você esbanja? Não, eu compro as coisas que eu gosto de comer, que vai nutrir o meu corpo, que eu sempre tive vontade. Isso para mim é felicidade. A felicidade para mim hoje é poder comprar um livro e não pensar se eu vou poder pagar ou não, porque eu posso pagar pelo aquele pedaço de papel. A felicidade para mim hoje é poder ir para a academia e não pagar mais mensalidade no momento no qual eu tinha que negociar entre comprar aquele potinho de suplemento para melhorar a minha performance, para eu não ficar doente porque eu mal comia na época, ou pagar a academia. Então, quando você começa a desenvolver o músculo do pensamento, você desenvolve um tesouro na sua vida. Você percebe felicidade a todo instante, porque coisas que você não tinha lá atrás, que você nem percebeu que você não tinha, hoje você pode ter. Hoje você pode ter acesso. Então eu te pergunto: qual seria o dia perfeito na sua vida? Qual vida você quer viver? Qual é a vida que vale a pena ser vivida? Se todas essas perguntas você não quer responder, então responda uma: o que é felicidade para mim?
Mic drop. Ô, Will, eu quero só falar uma coisa, meu, para esse teu encerramento sensacional aí. Eu quero linkar com o que tu falou lá no início, tá? Sobre a galera procurar o hack, procurar o atalho, procurar, né? O que tá, qual é o segredo que eu não vi ainda que tá faltando, né? Depois de se fazer todo esse questionamento, de entender, de se não entender, pelo menos ter uma noção de onde está a tua felicidade, o que precisa ser feito para chegar lá, é não se preocupar no atalho, não se preocupar num primeiro momento com a eficiência, não se preocupar num primeiro momento com a produtividade, não se preocupar num primeiro momento, quero enfatizar aqui, num primeiro momento, com a performance. Se preocupar num primeiro momento em executar, em colocar as horas, em fazer as atividades que estão vinculadas com aquilo que vai te trazer a felicidade. Depois que tu já está colocando as horas, aí é o momento de tu buscar ser mais eficiente, ser mais produtivo, ter mais desempenho. Porque se tu busca pelo desempenho antes, né, se tu busca pela performance antes, tu cai nessa armadilha de não estar executando, de não estar fazendo, porque tu ainda não achou a forma mais eficiente de fazer e daí tu fica patinando e não sai do lugar. Então, eu queria adicionar isso a esse teu questionamento. Te questiono o que te traz felicidade, que te vai, quais ações tu precisa tomar para chegar lá e foca em executar essas ações. Depois em buscar o atalho, o hack, em melhorar e em deixar melhor. Mas isso aí.
Comece pequeno. Comece pequeno. Isso aí. Porque com o tempo melhora, com o tempo cresce, com o tempo você aprende. Ué, vou usar um exemplo muito simples que hoje as pessoas, tenho certeza que vocês aqui buscam, né? Eu só quero mais performance.
Tá. Oi? Tu falou que tu tem que sair às 9, né? É 20h59, só pra te avisar.
Show, vou concluir. E as pessoas procuram. Quer começar a ler um livro? Leia uma página por dia. Faça uma promessa de ler uma página por dia. Quer começar a ir na academia? Vá por 10 minutos. Depois você aumenta para 20. Quer começar a fazer dieta? Melhore seu café da manhã e tome um copo de água. Você quer aumentar sua envergadura intelectual? Comece cumprimentando o caixa do supermercado e percebendo como você se sente. Comece pequeno. Comece a trabalhar na sua virtuosidade aos poucos. O caminho da alta performance começa com o primeiro passo. E a alta performance é quando é alta performance para você. O que é alta performance para mim não é alta performance para você. Então se pergunte, o que é essa alta performance para mim? Se entenda, pense e pare de comprar presente do externo. Pare de literalmente acreditar em tudo que te dizem por aí. Tudo que eu falei até hoje e até agora, aqui nesse encontro, primeiro filtre. Não acredite em uma só palavra. Filtre, teste, sinta, perceba. Se fez sentido, introjeta. Ponto. Mas só para concluir, entenda que a vida ela acontece dentro de você, não fora de você. Portanto, a vida está acontecendo exatamente agora dentro do seu coração, suas percepções de mundo, todo o seu caos e toda a sua alegria acontece agora, dentro de você, não fora. Então, até quando você vai continuar buscando fora de você? Concluo com uma frase. Deus, se você acredita, ou qualquer outra entidade, ou, enfim, a criação, a biologia, nos deu as coisas para serem amadas, aliás, usadas, e as pessoas para serem amadas. Por que diabos, nessa atualidade, nós estamos usando as pessoas e amando as coisas? A sociedade atual nos deu centenas de distrações para procurarmos fora de nós. Está na hora de você sentar sua bunda, ficar quieto e encontrar dentro de você. Dessa maneira que eu me despeço, foi uma honra estar aqui com vocês hoje. Gratidão, Augusto. Eu te amo, irmão. Amo a sua vida, amo a sua existência, amo a sua alma, porque é o que eu acredito em alma. E gratidão novamente por esse encontro. E eu desejo e escolho que seja o primeiro de dezenas de outros encontros.
Será? Com certeza, irmão. Porra, que honra, meu. Que honra. Muito obrigado por estar aqui também. Te amo, irmão. Viu? Agora, todo mundo que está aqui sabe, porque eu falei no início que é uma honra eu ser amigo desse cara, né? Eu falei que é uma honra minha ser amigo desse cara. É porque eu sei, ó. Olha esse cara aí. Olha esse ser humano aí.
Will, te amo, irmão.
Muito obrigado, eu também.
Tô te esperando, irmão, em casa, tá?
Fechou, eu vou em casa. Outubro eu tô aí.
Tá, mas fechou. Beijo.
Grande abraço. Já. Vai lá. Até lá. Tchau. Pessoal aqui do Zoom fica, tá? pessoal do Instagram.
Gente do Zoom, beijo pra vocês. Foi uma honra, tá? Gratidão. Ótima noite. Qualquer coisa, estou à disposição. Só mandar uma mensagem lá ou através do Augusto. Espero estar aqui de novo. Quem sabe num próximo encontro a gente pode fazer algo interessante. Eu trago mais alguma coisa para vocês. Trago até algum material escrito. Porque é aquilo. Eu acredito muito no poder da transbordância. Transbordar. Então, se eu puder transbordar mais e mais, é nóis. Tamo junto.